Observe em tuas mãos. Põe agora nos seus lábios, no seu coração, a palavra que o Senhor quer falar no nosso coração nesta noite. É o que te pedimos, confiados. Esta bênção também para os teus servos que estão agora no Jardim Glória, no Cochipó, no Colorado e na cidade de Rosário Oeste. Dê essa bênção ao teu povo e usa a tua palavra para nos edificar, para salvar, para curar e para transformar vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amém. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Eu trago boas notícias para você, da parte de Deus e da parte da igreja. Você veio aqui para ser transformado essa noite, amém? Quando você vai no salão de beleza, a mulher sai transformada, o homem sai diferente. Quando você vai no hospital, às vezes você sai inteiro, às vezes sai em pedaço, mas você é mudado. Quando você vem na igreja, o seu espírito vai ser transformado nessa noite, amém? E eu trago notícia boa do Colorado. O pastor Cláudio está lá hoje pregando. Irmãos, foi uma benção. Domingo passado estive lá pregando. Nós já estamos com 3 casos de paz lá. O pastor Cláudio dando assistência a 3 famílias, inclusive uma irmã que a Gabi levou no encontro. Não sei se ela lembra dela. Estava lá domingo passado. Falou: olha, já fui no encontro de vocês, mas agora estou longe. E para a glória de Deus, ela ouviu passando o carro de som e falou: essa igreja é a minha, eu vou lá à noite. E foi. E outra família também ouviu o rádio tocando, falou: a igreja é ali agora, abriu uma igreja, eu vou lá. Então, e elas no mesmo dia decidiram, falou: não, eu quero uma casa de paz lá em casa. Então, irmãos, o evangelho está crescendo. E nós estamos um pouco vazio aqui hoje, mas é para a glória de Deus. A multiplicação, só há crescimento quando há multiplicação. Nós podíamos ficar com a igreja cheia como estava, mas e aí? Não tem espaço para novos. Eu acho loucura a gente parar de ganhar pessoas para Jesus, você não acha? Eu acho loucura a igreja parar de evangelizar, nós parar de fazer encontro, é loucura, porque nós temos paixão por aqueles que estão se perdendo. Tem gente morrendo, tem gente perecendo. E nós precisamos falar do amor de Deus, lá no Cochipó, lá no Colorado, em todo lugar. Mas já tem bastante igreja, pastor? Tem, mas não tanto quanto boteco. Bar tem mais ainda. Enquanto não tiver mais igreja que bar, o inimigo está ganhando. Obrigado, irmão Claudinei. Então, você faz parte disso. Talvez você, puxa vida, estava tão bom, agora deu uma esvaziada. O teclado hoje não teve, né? O Ian não estava aqui. Mas, irmãos, isso é para levantar novos. Nós precisamos de mais gente ministrando louvor, mais gente falando a palavra, mais pessoas ministrando no, nas escolas que nós temos das crianças. Então, você, Deus quer usar nesses dias. Quantos creem, levante a mão. Deus quer usar você. Deus quer usar você do jeito que você está, da maneira que você está. Porque Ele usou pescadores. Nós vamos falar sobre 3 pescadores hoje: Pedro, Tiago e João, que Jesus levou para ter uma experiência sobrenatural no monte. E nós temos falado sobre crescimento. Para que que eu preciso crescer? Você já fez a pergunta? Para que que eu preciso melhorar? Para que que eu preciso aprender mais coisas e crescer assim espiritualmente, crescer em intimidade? Porque o amor de Deus é revelado através de você. Digo, o amor de Deus se revela através de mim. Criança, bebê, quando vê o perigo, ele corre. Não é verdade? Criança, quando pega fogo lá em casa, pegou fogo num papelão que a Ana Paula deixou o saco assim perto do fogão e o fogo pegou no papelão. Aí virou aquele fogão em cima do fogo. Né? Aquele fogão em cima do fogão. Aí, meu Deus, pai, saiu correndo. De vez de pegar o saco e pôr aqui na água, já resolvia tudo. Não, saiu correndo. Eu tive que ir lá, mas logo apagou. Criança não socorre ninguém. Por isso que você precisa de crescer. Sair do lugar que você está. Porque tem mais gente precisando de ajuda. E você é o instrumento de Deus para ajudar. Então você precisa crescer. Crescer para a eternidade. Crescer na sua vida espiritual. E hoje eu vou falar sobre crescimento na intimidade com o Pai. Marcos capítulo 9, 1 a 8. Vamos ler esse texto. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, diga 6 dias. Depois Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós, em particular, a um monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com uma sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com ele. Amém? Feche seus olhos novamente, põe sua mão no coração e repita comigo essa oração. Senhor Deus, eu creio que a tua palavra tem um remédio para a minha alma. E eu tomo posse agora desse remédio para a minha vida. Prepara-me, me expõe e me transforma para que eu seja usado com poder no teu reino. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, nós podemos escolher com quem nós nos relacionamos, não é verdade? Hoje, na era da informação, você tem lá no Facebook, manda um direto convite para você. Confirma ou não confirma? Ah, esse aqui é feio, né? Eu não vou pegar. Essa aqui, eu vou confirmar, conheço. Esse aqui, não. Então, você pode escolher quem você quer se relacionar ou não. Mas, eu vou te falar, a pessoa que mais você precisa se relacionar é com Deus. A pessoa que você mais precisa de um relacionamento é com o Pai. O seu Deus, o seu Pai, é a pessoa que você tem que ser mais íntima de todas. Você tem que conhecer com profundidade todos os detalhes daquilo que Ele quer para você. Então você pode escolher muitas pessoas para ter relacionamento, mas com Deus, eu digo, é inegociável. Você tem que ter um relacionamento íntimo com Deus. É importante você ter intimidade com Deus. Pastor, eu quero ficar distante. Olha, esse negócio de igreja não resolve minha vida. Eu prefiro viver a minha vida, né, na minha solidão. Isso não vai gerar crescimento. Eu quero ficar na minha. Não gera crescimento. Então a pessoa que você mais precisa de um relacionamento é com o Pai. Quando nos aproximamos de alguém, você começa a ficar íntimo e você começa a se parecer com ela. Por exemplo, o esposo e a esposa. Quando a gente é solteiro, faz o que quer, vai onde quer, né? Dorme a hora que quer, faz o que quer, mas depois você casa, é inevitável. Você pode tentar, mas as coisas começam a alinhar para você gostar do que a pessoa gosta, você ter os horários que a pessoa tem, você fazer as coisas íntimas com essa pessoa e você começa a se parecer com ela. Vai ter um tempo que você vai começar até a falar errado como ela fala. Você vai conhecer ela assim detalhadamente à medida que você convive com essa pessoa. Pode ser um filho, pode ser a filha, pode ser o pai, a mãe, mas você ser íntimo de alguém transforma você. muda você, muda seu comportamento. E com Deus não é diferente. A sua intimidade com Deus define a sua identidade. Diga: a minha intimidade com Deus define a minha identidade. Quem você é depende de quem você anda. Se você anda com o Pai, conhece o Pai, ouve o Pai, sabe o que Ele quer para a sua vida, você vai se parecer com Ele. Se você ouve o que Jesus diz, você conhece Jesus, você conhece a palavra, você vai começar a se parecer com Jesus. Então, a pessoa que você é íntima, você se parece com ela. Você precisa crescer em intimidade com o Pai. E para você crescer em intimidade, eu vou te dar 3 passos. Quantos querem crescer em intimidade com o Pai? Vou te dar 3 passos que aconteceu aqui no Monte da Transfiguração, que levaram os discípulos para uma intimidade profunda com Jesus e com Deus, a ponto de eles revolucionarem. E isso é o resultado que Deus vai fazer. Se você seguir esses 3 passos, você vai revolucionar a sua geração, a sua família, a sua casa, a sua célula. Se você seguir os 3 passos que Jesus colocou para os discípulos, você vai ser diferente, você vai ter autoridade como aqueles discípulos tiveram. Amém? Então,